A partir de agora na Regional do Centro.
Educação para a Saúde.
Espaço Educação para a Saúde, estamos este mês a dedicar este programa a duas doenças muito prevalentes na nossa população, a diabetes e a hipertensão arterial. Esta semana vamos terminar a nossa conversa sobre a diabetes tipo 2. Já falámos sobre o que é diabetes, quem está em maior risco, como é feito o diagnóstico e quais são as complicações desta doença. Continuamos a ter connosco a doutora Beatriz Graça, médica na Unidade de Saúde Familiar de Condeixa. Doutora, o que é que nos pode dizer sobre o tratamento?
O tratamento da diabetes assenta em dois pilares de igual importância. Por um lado, temos o tratamento com medicamentos, que permitem não só diminuir os níveis de açúcar no sangue, mas também podem ter benefícios para o funcionamento do coração e do rim. Por outro lado, temos as medidas de estilo de vida, como uma dieta saudável e atividade física, que são essenciais para auxiliar os medicamentos a controlar a doença.
Então, o tratamento com medicamentos é com comprimidos ou com injeções de insulina?
O tratamento a iniciar na diabetes tipo 2 depende de vários fatores que o seu médico terá em conta quando for feito o diagnóstico. A maioria dos doentes com diabetes tipo 2 irá iniciar o tratamento com medicação em comprimidos e poderá andar controlado durante muito tempo assim. Algumas situações particulares, nomeadamente quando o açúcar está muito elevado logo ao diagnóstico, em que pode ser necessário começar a insulina logo de início. Com o passar dos anos e o evoluir da doença, doentes que inicialmente necessitavam apenas de medicação em comprimidos podem vir também a necessitar de insulina. Existem ainda outros medicamentos injetáveis para tratar a diabetes, mas são utilizados em situações particulares.
E o outro pilar do tratamento, das medidas de estilo de vida, quais são elas?
O chamado tratamento não farmacológico assenta basicamente na alimentação e na atividade física, evitando hábitos nocivos. Relativamente à alimentação, é de evitar o consumo de alimentos ricos em açúcares simples, como bolos, algum pão embalado, bolachas, entre outros alimentos. Também o excesso de gorduras, carnes gordas, fritos, folhados, é de evitar. Nestes aspectos, é de extrema importância aprender a ler rótulos nos alimentos comprados, para conseguirmos identificar que produtos devemos evitar por terem açúcar ou gorduras em excesso. Alguns alimentos que têm formas diferentes de açúcar, os chamados hidratos de carbono, mais saudáveis, mas que também devem ser ingeridos em moderação na diabetes, alimentos como o arroz, a massa, o pão e a batata. Estes devem fazer parte da sua alimentação, mas em quantidades moderadas e, de preferência, em formas integrais. Se imaginarmos um prato que dividimos em quatro partes iguais, estes alimentos, o pão ou a batata ou o arroz ou a massa, só devem ocupar uma dessas quatro partes. Já os produtos hortícolas e as saladas são os nossos melhores amigos. Se voltarmos a imaginar o nosso prato dividido em quatro partes, enquanto uma parte é de hidratos de carbono, duas partes devem ser para salada ou outros vegetais. A parte que sobra será para a carne ou peixe ou ovos. Os doentes diabéticos devem evitar o jejum prolongado, pelo que devem fazer várias refeições ao longo do dia, cerca de 5 a 6 refeições. A fruta deve ser consumida como sobremesa nas refeições principais ou acompanhada com pão escuro nos pequenos lanches. Além de evitar o consumo de açúcares simples, o sal na comida deve ser adicionado em moderação, preferindo quiçá substituí-lo por ervas aromáticas. O consumo de álcool e o tabagismo devem ser completamente evitados. Quanto à atividade física, a Organização Mundial de Saúde faz recomendação de pelo menos 150 minutos de atividade moderada a intensa por semana, além de exercícios de equilíbrio e reforço muscular. Este é o ideal. No entanto, se levarmos vidas sedentárias, qualquer atividade física a mais do que fazemos atualmente é benéfica. É importante tentar aumentar o tempo de atividade física e evitar estar sentado por longos períodos de tempo.
E o que é que podemos fazer para a prevenção desta doença?
Todas as medidas não farmacológicas que acabámos de falar são válidas para a prevenção da diabetes e também de várias outras doenças. São medidas que ajudam no controle dos fatores de risco, diminuindo o risco que devia ter de diabetes, hipertensão arterial, colesterol elevado e também ajudam a diminuir o risco de eventos cardiovasculares como o AVC e o infarto agudo do miocárdio. Adotando estas medidas, todos levaremos uma vida mais saudável.
Fica o conselho sempre importante. Obrigado, doutora Beatriz Graça, médica na Unidade de Saúde Familiar de Condeixa. Terminamos assim hoje o tema da diabetes. Pensamos ter aprendido um pouco mais sobre esta doença e como a podemos prevenir ou controlar melhor. Na próxima semana, iremos falar um pouco sobre a hipertensão arterial, que é também uma doença muito frequente na nossa sociedade.
Educação para a Saúde.